Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado suspende despejo de inquilino por atraso de aluguel e prisão domiciliar para devedores de pensão alimentícia. Congresso cria comissão para acompanhar medidas do governo durante calamidade pública. E senadores apresentam propostas para adiar eleições municipais para 2022. Boa noite. O Senado aprovou hoje, em sessão remota, um regime jurídico, emergencial e transitório que suspende a vigência de algumas leis. Entre as novidades estão a suspensão de despejo por atraso de aluguel sem sentença definitiva e a determinação de prisão domiciliar para devedores de pensão alimentícia. Detalhes com a repórter Érica Christian.
O projeto cria o regime jurídico emergencial e transitório para tratar de questões de direito privado na crise do coronavírus. Entre os destaques estão a prisão domiciliar para os devedores de pensão alimentícia e a não devolução de alimentos e remédios entregues em casa, com exceção se estiverem estragados. O autor, senador Antônio Anastasia, do PSD Mineiro, destacou que a proposta não revoga nem altera leis, porque se limita a suspender prazos.
Tentar dar algum contorno o mais cirúrgico possível para evitar uma avalanche de processos judiciais e dar uma uniformidade a decisões judiciais.
A relatora, senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, esclareceu que o projeto não acaba com o despejo por falta de pagamento de aluguel, apenas impede a saída do inquilino inadimplente a partir do dia 20 de março e sem decisão judicial.
Não estão suspensos os despejos, ou seja, a desocupação do imóvel, mas está suspensa a possibilidade do juiz da liminar, mandando imediatamente famílias serem desalojadas dos seus lares.
O projeto ainda precisa ser votado pela Câmara dos Deputados.
Durante a votação, foi aprovada uma emenda do senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, para beneficiar motoristas de aplicativo, reduzindo temporariamente em 15% o repasse que os profissionais são obrigados a fazer às empresas. O senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, lembrou que milhões de brasileiros, de alguma forma impactados com a pandemia da Covid-19, estão na expectativa de receber o auxílio emergencial de R$ 600, aprovado nesta semana pelo Congresso. Ele criticou a postura do governo em relação ao tema, especialmente quanto à demora de iniciar o processo que vai possibilitar que o dinheiro chegue até as mãos dos beneficiários.
Nós continuamos a cobrar, insistimos para que essa ajuda seja o mais breve possível transferida, afinal de contas, reconhecidamente, a situação ela é de calamidade.
Já o senador Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí, pediu apoio para a aprovação do projeto de lei que apresentou com o objetivo de aumentar a taxação sobre o lucro líquido dos bancos e instituições financeiras de 15% para 50% nos próximos 2 anos. Ele explicou que o Congresso Nacional tem aprovado medidas para socorrer os brasileiros, mas ainda é preciso assegurar mais recursos para a rede pública de saúde enfrentar a pandemia de Covid-19.
E eu acredito que nesse momento de crise é mais do que justo que os setores que mais lucraram nos últimos anos no nosso país também contribuam mais com ele. Falo aqui dos grandes bancos do nosso país. Conheço poucos setores no mundo, talvez nenhum, quem ganha tanto quanto o setor bancário no Brasil.
O pagamento de consignados feitos por idosos deveria ser suspenso durante a calamidade pública provocada pela Covid-19. É o que pensam os senadores Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, e Otto Alencar, do PSD da Bahia. Mais detalhes na reportagem de Bruno Lourenço.
Plínio Valério, que é senador do PSDB do Amazonas, lamentou que a suspensão da cobrança das parcelas de empréstimos consignados para pessoas maiores de 60 anos não tenha sido aprovada durante a discussão do projeto que criou o auxílio emergencial do coronavírus.
A gente não conseguir incluir milhões de idosos que são roubados por banqueiros. O Banco Central anuncia 1,2 trilhão de reais no mercado para ajudar banqueiro. E a gente não é capaz de ajudar os idosos que são roubados com seus créditos consignados. Roubados.
Já o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, apresentou o projeto de lei para suspender a cobrança dos financiamentos com garantia em folha de pagamento de aposentados.
Os aposentados tomam recursos emprestados em várias empresas, com juros altos. E agora é o momento de se apreciar isso e, pelo menos no período da calamidade, não ter esse desconto que são dados por várias empresas. São milionárias aí que financiam o clube de futebol com recursos, com lucros altíssimos nesse momento.
O Congresso terá uma comissão para acompanhar as medidas efetivadas pelo governo em função da aprovação do decreto de calamidade pública. São 6 senadores e 6 deputados federais titulares. Repórter Rodrigo Rezende.
A comissão de acompanhamento das ações tomadas em função do decreto de calamidade pública possui 6 senadores e 6 deputados federais titulares e o mesmo número de suplentes. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, é uma das integrantes da comissão.
Nós temos um decreto que foi aprovado, nós temos um momento posterior, que é exatamente o acompanhamento a partir desta comissão com os membros da Câmara e do Senado para exatamente fazer valer e fazer ter efetividade esse instrumento que nós estamos agora a utilizar.
Além de Elisiane Gama, são titulares da Comissão de Acompanhamento os senadores Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, Rogério Carvalho, do PT de Sergipe e Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso.
Senadores apresentaram propostas para adiar eleições municipais para 2022. A justificativa é que a unificação dos pleitos federais, estaduais e municipais evitaria gastos com campanhas e aumentaria recursos para a saúde durante a pandemia. Repórter Pedro Pince.
As propostas legislativas de adiamento das eleições municipais de 2020 para 2022, devido à pandemia do coronavírus, têm ganhado força entre os senadores. Um deles é o líder do PSL, senador Major Olímpio de São Paulo, que defende a unificação dos pleitos federais, estaduais e municipais, evitando-se os gastos com as campanhas eleitorais deste ano. A economia esperada, segundo ele, seria de até R$1,5 bilhão.
Sendo realista, da gente pegar, adiar essas eleições, eu fiz uma proposta de emenda constitucional, precisa mudar a Constituição, empurrando mais 2 anos o mandato de todo mundo, aí faz eleições gerais. Qual seria o meu sentido? Eleições gerais vai parar essa zorra de cada 2 anos parar o país para se discutir eleição.
O senador Eumano Ferrer, do Podemos do Piauí, autor de outra PEC, ressaltou a situação de calamidade pública.
Nós estamos numa situação, nós do Brasil e do mundo, de uma pandemia, trazendo um tumulto à vida das pessoas, dos estados, entrando aí a vida individual, a vida comercial, a vida social, a vida empresarial e a vida pública.
E o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, anunciou a apresentação de uma proposta de emenda à Constituição para tornar coincidentes os mandatos eletivos, criando uma eleição geral em 2022. Ele pediu o apoio dos demais senadores a essa nova PEC, que daria segurança jurídica ao pleito municipal previsto para este ano, que inevitavelmente, segundo ele, deverá ser adiado em razão da calamidade pública.
Com isso, poderemos aproveitar os recursos destinados pelo orçamento à Justiça Eleitoral e também ao Fundo Eleitoral. É fundamental e imperioso nesse momento.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União encaminhou ao Congresso Nacional o relatório anual de suas atividades em 2019. O documento tem os principais resultados de sua atuação, com benefícios de até R$47 bilhões, valor 22 vezes superior ao custo de seu funcionamento. As medidas preventivas podem ter economizado cerca de R$13 bilhões aos cofres públicos. O relatório mostra trabalhos do tribunal, como a detecção de R$5 bilhões em desvio de finalidade nos financiamentos do BNDES. Mais de R$1,5 bilhão de economia anual pela identificação de irregularidades em gastos com pessoal e a elevação do bônus de assinatura para o leilão de áreas do pré-sal, de 2 bilhões para 106 bilhões de reais.